Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado.
Trabalhando para você aqui pela Arari FM, a Rádio Forte do Sertão. Olha a hora! São 7 horas e 34 minutos, agora 7h34. Eu já venho anunciando há algum tempo, né? Conforme a gente já tinha combinado, estou recebendo mais uma vez aqui nos estúdios da Rádio Arari FM o presidente da Câmara de Vereadores de Araripina, o Evilásio Matheus, que vai bater um papo conosco nessa manhã de sexta-feira. Presidente, bom dia!
Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia, Renan, bom dia, João Paulo, bom dia, Deus, bom dia, Alfredo, bom dia a toda a equipe Arari de comunicação, bom dia aí também para meu amigo Edmar, na Serra do Jardim, bom dia aí para o contador da Câmara, Rafael Noronha, que está lá no Ceará, no pé do rádio, bom dia para nossa amiga Almirã, que está lá na Lagoa do Perigo, boa tarde para Damião, que ainda não acordou.
Qual é que eu engasgava, presidente? Você disse que não ia tirar o homem da cama, olha ele aí, tá vendo? Bom, Evilásio, tem algum tempo já, né, que não acontece reunião na Câmara de Vereadores aqui de Araripina. O que é que tá acontecendo? Tá passando por uma reforma, né?
Roberto, nos dois primeiros anos de meu mandato, eu não tive como fazer a reforma da Câmara. E vinha sendo cobrado pelos colegas vereadores, eu era conhecedor que precisava fazer a reforma e algumas adequações no plenário, no sistema de ar-condicionado, enfim, a Câmara tem que estar à altura do município de Araripina. E a gente fez o processo licitatório, houve toda a parte burocrática atendida. Infelizmente, na conclusão da parte burocrática, ocorreu quando o período já tinha iniciado. Aí prejudicou o andamento das sessões. Mas na próxima segunda-feira estamos retornando com 3 sessões semanais, segunda, quarta e sexta. Já estou baixando um decreto, suspendendo o recesso do meio do ano para compensar esses dias que ficou sem ter reunião. Mas a finalidade dessa parada foi fazer uma reforma nas instalações da Câmara e deixar adequada ao trabalho dos vereadores e à visita da população em geral.
Bom, Evilásio, você como presidente da Câmara, eu acho que até agora, pelo menos só foi uma vez num projeto que você deu o seu voto de Minerva. Isso quer dizer que os vereadores aqui de Araripina, eles estão votando, né, de acordo com o bem-estar da população,
não é? Não tenha dúvida, eu sempre digo que os vereadores têm o embate político, as questões políticas, não resta dúvida. Os vereadores da situação procuram mostrar o que estão sendo feito de bom para o município de Araripina. Os da oposição cumprem o seu papel de cobrar, de criticar, de apontar aonde não conseguiu atender, a da situação entra, dizendo que eles tiveram tempo de fazer e não fizeram, que no tempo deles ficaram calados, enfim, é o debate natural de toda casa legislativa. Mas quando o interesse do município está acima, né, todos se unem e certamente vota pelo melhor do município.
Certo. Estamos conversando com o presidente Evilásio Matheus, presidente da Câmara de Vereadores de Araripina. Na semana passada, Evilásio, quem esteve por aqui, você esteve acompanhando, foi o deputado federal, o Fernando Filho, né? É do Democratas, do DEM. E ele anunciou aí um bocado de ações, anunciou obras, anunciou aí emendas parlamentares, destinando recursos principalmente para o Hospital e Maternidade Santa Maria, para também pavimentação, quadras esportivas. Esse entendimento com o Fernando Filho e você está dando lucro aqui para o município.
Fernando Filho é um parceiro aí do município de Araripina, que através de atuação nossa e de um grupo de amigos aí que vota nele, da articulação do prefeito, que é sempre bom deixar claro, né, que Fernando Filho tem sido um parceiro do prefeito Raimundo Pimentel e o apoio de um grupo, o meu, do vice-prefeito Brinjel Filho, do vereador Rosailto, líder do governo, do vereador Aurismar, do vereador Didô, dos ex-vereadores Leonardo Farias e Genival da Vila, de uma gama de amigos do grupo do prefeito Raimundo Pimentel, foi consensual, foi acordado entre o prefeito Raimundo Pimentel e o deputado Fernando Filho, as lideranças que assim ficou com ele. O prefeito, naquele momento, tinha um compromisso partidário aí com o presidente do partido dele, Luciano Bivar, e como o prefeito é cumpridor dos seus compromissos, a gente entendeu, né? Mas o prefeito demanda as necessidades do município de Araripina, assim como manda para Bivar, manda para Fernando Filho, para o senador Fernando Bezerra. E essa vinda de Fernando Filho foi visitar algumas ações. Fernando Filho aí já tem um trabalho prestado à Araripina. Aí é como ele diz, olha, o que a gente já fez até hoje, a gente quitou em julho de 18. Então vamos começar a plantar a roça novamente, vamos começar a trabalhar pelo povo de Araripina para lá na frente a gente poder cobrar os frutos e se apresentar ao povo de Araripina. Meu...
Me permita, Vilas, agora eu lembrei de Dr. Pedro Batista, na entrevista que eu fiz com ele na semana passada, aliás, essa semana, né? E ele citou o avô de Fernandinho, de Fernando Filho, né?
Sim,
Paulo Coelho.
Paulo Coelho.
Pois é, ele disse que quando o Paulo Coelho vinha aqui inaugurar uma obra, todo mundo olhando para a obra lá, para o prédio, ele estava de costas. Ele disse, mas doutor Paulo, o que é que o senhor está de costa aqui para a inauguração? Ele disse, eu já estou, essa aí já está pronta, eu já estou olhando aqui o que é que eu vou fazer para frente. Então está a mesma coisa aí do Fernandinho.
É, Roberto, e como você e todos os araripinas são conhecidos, Araripina é um município que passou por muitas dificuldades, que vem aí enfrentando muitas dificuldades, que está superando aí a seu tempo. Um abraço ao meu amigo João Nery, ali da Vila Poeirão e do Cid São Paulo, né? Através dele mandou um abraço aí para nosso amigo James. Araripina é um município que tem muitas urgências, muitas obras que são emergenciais, que são para ontem. Então a gente perde tempo, a gente tem que correr atrás. Araripina tinha uma desorganização documental extrema, tem, porque o prefeito Raimundo Pimentel ainda não conseguiu solucionar todas essas questões de 26 itens que negativavam o nome de Araripina e que impedia Araripina de avançar, de ser um município com um nome limpo, de barganhar ações perante vários órgãos, vários ministérios do governo federal. O prefeito já limpou 25. Tem um que é uma pancada grande, que era 60 milhões, Raimundo, com sua equipe, provou que esse débito era irreal, derrubou para 16 milhões, mas esses 16 milhões o município não tem sobrando para limpar esse item que falta, né? Isso é uma questão ocorrida através da falta de recolhimento dos encargos sociais, da previdência, do regime geral e do regime próprio. Do regime próprio, o prefeito já mandou um projeto para a Câmara parcelando, dividindo, a Câmara aprovou, né? O prefeito está honrando essa prestação, está mandando, por sinal, o dobro do que a prestação, porque senão não fecha a folha do servidor. E Araripina não para seus problemas por aí. Araripina é um município que tem sua rede de saneamento, uma rede antiga, uma rede que em muitos cantos não são nem manilha. São aquelas lajotazinhas de cimento, uma de um lado, outra do outro e outra por cima. O município cresceu, o volume de dejetos líquidos aumentou muito, até essa rede de esgoto não atende. No passado, uma articulação do então deputado Raimundo Pimentel, do ex-prefeito Lula Sampaio, do ex-deputado federal Zé Múcio, que hoje é presidente do Tribunal de Contas, e de Armando Monteiro, diga-se de passagem, a gente conseguiu viabilizar para o município de Araripina uma obra de mais de 33 milhões, que era o saneamento, que foi executado naquela época pela Codevasf. Foi na época daquela confusão. Entra prefeito, sai prefeito, entra prefeito, sai prefeito, e essa obra terminou não acontecendo. Foram enterrados aí no município da Araripina 33 milhões e a obra não cumpriu a sua finalidade, que era resolver a questão do saneamento, ter a lagoa de estabilização, ter as elevatórias. Enfim, era modernizar o município da Araripina.
Como foi feito lá em Petrolina.
Tirar aquele esgoto lá de dentro do canal, tirar esses dejetos que correm no Rio São Pedro, dar uma tratada nisso, esse esgoto ia ser todo recolhido, ia ser jogado numa lagoa de estabilização lá depois do senhor da Verônica. Infelizmente essa obra não aconteceu, foram gastos 33 milhões de reais, né? Enterrados tubos, quebrados calçadas, quebradas ruas, o terreno lá no senhor da Verônica, a lagoa ainda começou. E essa obra não começou, que essa obra, além de dar uma cara de modernidade ao município, de tratar o seu saneamento, essa obra acabaria de vez com essa epidemia, Milton, que tem, Ideacis, que tem Araripina, que é a epidemia das muriçoca. Você sabe que a lava da muriçoca é depositada no canal, nessas coisas de esgoto. O município como Araripina está estourando esgoto, está vivendo como um município pequeno, e a gente sabe que a prefeitura corre para atender. Araripina, Alberto, é uma cidade acidentada geograficamente. Quando dá qualquer chuva, estoura o calçamento, a água vai direto para aquelas manilhas que não aguenta, estoura, vaza esgoto em todo canto. Então, está aguando no molhado. A prefeitura passa aqui hoje, conserta um buraco, conserta um esgoto. Amanhã dá uma chuva boa, arrebenta o buraco, arrebenta o esgoto. Ou seja, é dinheiro público gastado fora. Então, é uma das missões. Eu participei da reunião com o prefeito Raimundo Pimentel. Nessa reunião, participou o vice-prefeito, os vereadores da bancada de situação. E nós fizemos uma pauta de reivindicação para apresentarmos para o deputado federal Fernando Filho. O prefeito já tem audiência marcada com o deputado em Brasília, com alguns ministros. Vai algum outro vereador, vai o vice-prefeito, e nessa audiência vamos entregar alguns projetos importantes, João Paulo, para o município de Araripina, como é a questão do matadouro público. O prefeito já tem em mãos um projeto do matadouro público novo, e esse matadouro é tão moderno que ele vai ser um matadouro regional. Então está marcado aí para o dia 18 com a ministra
Tereza,
né, que é amiga de Fernando Filho. Fernando Filho já ligou para mim, já ligou para o prefeito,
perguntou ministra da Agricultura
se essa data estava boa. Raimundo confirmou a data, então estamos indo a Brasília entregar esse projeto e solicitar apoio nessa obra. Nós já tivemos com a irmã Fátima mostrou o andamento da UTI ao deputado. O prefeito é médico, é da área, está sempre no hospital consultando, operando. E ele sabe da importância de um centro daquele para o município. Já abraçou também aí a bandeira da UTI com a gente. O deputado está para agendar uma audiência com o ministro da Saúde para levar o pessoal do hospital, a irmã Fátima, a irmã Luísa, para entregar numa ida nossa a Petrolina no ano passado, no ex-ministro. A gente entregou dois pleitos do hospital, os equipamentos e o pedido de uma UCI. Eu vou tentar aqui, que eu sou leigo na área de saúde, mas eu vou tentar dizer o que é UCI. UCI, o hospital tem uma estrutura toda pronta, toda montada, mas não tem o credenciamento ainda para funcionar. Muitos bebês que estão para nascer são obrigados a irem para a Petrolina, porque aqui não tem a estrutura disponível para atender essas crianças prematuras, crianças com algum problema. Ou seja, como eu estou vendo, eu sou leigo.
É a unidade de cuidados intermediários.
Intermediários, o CI. Né? Então as irmãs estão com esse equipamento pronto no hospital, mas precisa o credenciamento pelo Ministério da Saúde em Brasília. A gente já entregou esse pleito ao ministro passado. Na oportunidade estava o deputado federal Fernando Filho, estava o senador Fernando Bezerra. Foi no evento que houve lá no Dom Tomar, né, em Petrolina, e o deputado e o senador também pediram pelo Hospital Santa Maria. Nós vamos lá reforçar esse pedido ao esse novo ministro que credencia o Hospital e Maternidade de Santa Maria.
É o Luiz Henrique Mandela.
Maneta. Vamos também pedir essa questão do apoio dos equipamentos para a UTI. Eu vi aí nas redes sociais, quando houve uma postagem, a irmã agradecendo ao deputado Fernando Filho pelos 500 mil reais que colocou aí para ajudar na construção da UTI, uma pessoa disse, ah, eu já dei minha colaboração, fui no banco, depositei uma quantia pouca, mas foi de coração e tudo, e precisa de tanto dinheiro assim, vocês não imaginam qual é a despesa para montar um UTI com toda uma estrutura padrão, com exigência, enfim, a engenharia de ponta é uma despesa imensa, só essas ajudas das emendas não são suficientes, né? Porque tem que ter a emenda para construir, depois tem que ter o recurso para comprar os equipamentos e depois vem o mais caro, que é manter.
Quer dizer,
você tem que manter médico, você tem que manter todos os equipamentos.
Chamado custeio.
Enfim, ex-vereador e suplente vereador Severino Lacerda, agradeço muito por sua presença, Severino, aqui junto com a gente. Então, Roberto, essa questão da UTI é muito caro, porque não é um médico, não é um enfermeiro, não é um auxiliar, é uma equipe. É uma equipe de plantão de 24 horas por dia. Né? Então é muito caro, pessoal. As pessoas que tiverem dúvida do tamanho dessa obra, da importância dessa obra, vem ao hospital, você que já colaborou, que pensa em colaborar, vem ao hospital, peça para fazer uma visita, peça para a irmã apresentar o hospital.
Ela já abriu lá, já.
Você vai ver o quanto é nobre essa causa. Dia teve uma festa de Wesley Safadão aqui, Roberto.
Ele gravou.
Eu fui lá com minha esposa, quando eu ia chegando lá na festa, 2 horas da manhã, estava irmã Fátima, irmã Luísa, a turma do hospital, com a pranchetazinha na mão, notando placa de carro, porque o prefeito tinha cedido o estacionamento para elas para angariar a repauta aí. Ou seja, que gestão bonita das irmãs para cuidar da saúde de nosso povo. Né? E eu digo sempre à irmã, a senhora conta com apoio, com trabalho, com compromisso do vereador Evilásio Mateus para ir com vocês aonde achar que é necessário ir para ir atrás de recursos para o hospital.
E nunca é demais ali.
Nunca
é demais. Você que contribuiu, continue contribuindo, que nunca é demais. Bom, tem muita gente aqui, Evilásio, pelo WhatsApp, para você pela entrevista. Devaldo Gigelin, é o ex-vereador, né? Deval está parabenizando aí explanações e esclarecimentos importantes, diz aí o vereador Deval. Tem aqui também, esse aqui é o Bru, esse aqui eu nunca nem vi falar, Tiago do Mulungu também, e Jorge Possetti também está parabenizando aí o vereador Evilásio Mateus, presidente da Câmara, pela atuação parlamentar, diz aqui o Jorge Possetti. Bom, falando em Jorge Possetti, ele é assessor de comunicação, hoje tem a inauguração de mais uma escola nuclear aqui em Araripina, né?
Graças a Deus, como eu estava dizendo, Roberto, Araripina é um município num estado crítico de foi encontrado num estado crítico de governar. O prefeito Raimundo Pimentel teve o equilíbrio, teve a maturidade, teve a coragem. Meu compadre Leonardo, suplente vereador lá de Nascente, agradecer aí a ajuda que está dando ao grupo do prefeito Raimundo Pimentel, né? Está aí para somar aí muito ao nosso grupo. E Raimundo teve a coragem de puxar o freio de mão no bocado de coisa, de começar a arrumar a casa, de colocar a cara, não é? Para enfrentar um bocado de críticas, um bocado de incompreensões de pessoas que tiveram a oportunidade de realizar e não realizar e se acharam no direito de cobrar. Muitas vezes a gente até se admirava, como é, rapaz, fulano que teve a vida toda na situação, deixou isso acontecer, deixou aquilo acontecer e hoje quer se achar no direito de estar dizendo, fazendo crítica a quem está organizando a casa, a quem está arrumando a casa. E o prefeito Raimundo Pimentel passou 2 anos duros, queda de receita, com questão de salários para regularizar, com questão previdenciária para regularizar, com questão de consignados para regularizar, com várias obras do FNDE paradas, ele precisando botar equipe técnica para solucionar as pendências e colocar recursos. Para você ter ideia, a creche de Lagoa do Barro está entrando de recurso do município R$400 mil. Esses R$400 mil daria para fazer uma grande obra no distrito ou em qualquer outra parte do município. A quadra de Lagoa do Barro, que já está há 1 ano e 4 meses entregue à juventude daquela localidade, o prefeito Para concluir o quadra, foi preciso colocar 170 mil reais. A escola do Cavaco, que foi dada a ordem de serviço ontem, se Deus quiser, Nossa Senhora, essa cabeça de burro que está enterrada naquela escola foi desenterrada ontem. O prefeito está aportando de recursos próprios, 400 mil reais, seria 400 mil reais que faria uma grande obra no município de Araripina. A quadra da rancharia, que o prefeito quer entregar agora em abril, o prefeito teve que colocar 115 mil reais. A quadra, a escola da Honorato Jordão foi 170 mil reais. Enfim, as obras do FNDE, além dele botar equipe técnica para regularizar, para gastar energia aí organizando, prestando conta, ajustando para que o FNDE não cortasse os recursos que ainda faltava vir, teve que colocar mais de 3 milhões de reais nessas obras que foram conseguidas pela gestão do ex-prefeito Lula Sampaio, pela ex-secretária Luísa Francelino, em 2011. São convênios, são recursos de 2011, ainda a época que Dilma era presidente da República, conseguiu essas obras. Lula não teve tempo de licitar e executar, a gestão que vieram cumpriram esse papel burocrático de tocar as ações, Roberto. Mas ontem nós tivemos um momento que tenho certeza que vai ser um divisor de águas na educação lá do povoado do Cavaco, porque essa obra, essa quadra, vai sair, essa escola, que é a escola de nível, com ar-condicionado nas salas, que o prefeito está fazendo questão de colocar ar-condicionado em todas essas escolas novas que está entregando, né? Vai ser um divisor de águas na questão da educação do povo do Cavaco. A gente já deu a ordem de serviço à empresa que já se encontra se instalando lá no povoado. Visitamos a obra da quadra, há um aperto aí do prefeito, do deputado Fernando Filho, que a gente quer inaugurar do Morar dia 6 de abril, dia 5 de abril, dia 5 de abril a do Moraes. E na do dia 5 de abril o prefeito já quer marcar com o deputado para entregar do Cavaco também em abril. Né? Vou colocar alambrado, já está o piso puxado, os muros de contenções puxados, os refletores no lugar, mas precisa colocar os alambrados, as traves, pintar. A população, a meninada já está lá jogando. Já desenharam as traves na parede, outros fizeram umas travezinhas de pau, já estão jogando, porque já está feito o piso e a arquibancada. Então, isso são ações, são trabalhos que a Araripina está vivenciando um momento positivo. Um momento positivo por quê? Porque o comércio hoje está aquecido, os servidores recebem o seu pagamento dentro do mês. Ontem, todos os servidores da educação receberam os seus salários, dia 28, dinheiro já na conta. Hoje, todas as outras secretarias da prefeitura estarão recebendo os salários. Então, quando o servidor público recebe o seu dinheiro em dias, não é, que gasta no comércio local, você aquece o comerciante vende, o comerciante começa a contratar mais pessoas, porque seu comércio está crescendo, isso gera emprego, isso aquece a nossa economia. E, por outro lado, essa questão das obras sendo entregue à comunidade, cumprindo a sua finalidade, a população podendo desfrutar de quadra, de creche, de escola. Enfim, Roberto, apesar de alguns companheiros tentarem apontarem só as dificuldades, mas a Araripina tem muito o que se comemorar. Nós sabemos que tudo não é 100%. Existem os problemas, existem as reclamações, e o prefeito já tomou nota, já sabe quais as principais dificuldades de sua gestão e que vai partir para cima para resolver.
Muito bem, estamos conversando com a Vilas Matheus, presidente da Câmara de Araripina, da Câmara de Vereadores, registrando a presença de Rosaílto Oliveira, líder do governo na Câmara, né? Rosaílto Oliveira, que está aí alegre para danar com essa entrega da quadra, disse que no tempo dele jogava no meio da rua, arrancou meio mundo de vez o tampão do pé, do dedão, né? Também já fiz isso, Rosaílto. Bom, Vilas, já quase no finalzinho, tenho aqui uma participação de um ouvinte pelo WhatsApp. Presta atenção aí, viu, Avilado?
Escuta. Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia a todos. Quero mandar parabenizando o meu vereador que está aí na Rádio Araria FM, a todos da Rádio Araria FM que faz trabalha dentro da rádio aí, quero mandar, quero parabenizar o meu vereador que tá dando entrevista aí na rádio aí, viu? Abraço pra todos.
Abraço. E esse caba aí, ele fez aniversário hoje, foi?
Meu amigo Silvio Amar, lá do Lagoa do Barro, que completou anos ontem.
Isso que não ficou uma lagartixa,
ele me deu um presente, foi? Se deu piso em lagartixa, em calanga, em preá. Silvio fez aniversário ontem, mas pediu que o presente eu desse a ele e a Zeli. Ele e alguns amigos de Lagoa do Barro sabem o que é esse presente que eu estou devendo a ele e a Zelito. Eu vou cumprir com ele e com o Zelito.
Bom, Vilazzi, fica à vontade aí já no finalzinho do programa para as suas explanações finais. Foi muito bom conversar com você.
Roberto, é um prazer sempre meu estar aqui nessa conceituada rádio que atende toda a região do Araripe e os estados vizinhos para levar a população, a prestação de conta de nossa atuação como um parlamentar, como político no município de Araripina. Eu sempre digo que eu comecei muito cedo, eu tive meu primeiro mandato aqui no município de Araripina com 22 anos de idade, então na transição entre adolescência...
Nesse tempo você ainda tinha cabelo ainda.
Tinha muito cabelo. Né? E daquele tempo para cá eu tenho sido me focado muito em contribuir com o desenvolvimento de Lagoa do Barro, mas também com todo o município de Araripina. Hoje, graças a Deus, minha votação não é só em Lagoa do Barro, é nos quatro cantos do município de Araripina. Por Lagoa do Barro a gente tem trabalhado, a gente espera encerrar esse até 2020, nesse mandato que a gente está exercendo, com a quadra poliesportiva coberta, com iluminação, com vestiário, já entregue à população. Deus sempre é muito justo comigo, porque aquela creche que foi iniciada em 2011 e passaram-se 5 anos e não foi concluída, Deus entregou em nossas mãos, e graças a Deus, ao compromisso do prefeito Raimundo Pimentel, a gente pegou uma obra que estava, Geminho, dando já, por todos que entendiam um pouco de engenharia, como perdida. Mas o prefeito partiu para cima para organizar os documentos, para botar dinheiro do município, para tirar os isopor das vigas, para organizar a creche. Vamos entregar essa creche à população. Na gestão de Lula Sampaio, a gente calçou 5 ruas lá no distrito. Nessa de Raimundo Pimentel, a gente está calçando 1, já estamos com mais 4, com recursos aprovados, né, no Ministério da... no antigo Ministério da Cidade, que hoje é Ministério da Infraestrutura, tem um nomezinho, mudou tudo, né, Roberto? Mas já tem recursos aí com a
articulação
nossa e do prefeito Raimundo Pimentel. Conseguimos colocar aí mais R$400 mil para calçamento em 19 naquele distrito, em 20 a gente vai colocar mais. Tem uma praça com piso intertravado ao redor da área de eventos lá do distrito de Lagoa do Barro. Há um planejamento para fazer todo o esgotamento sanitário da Vila Cajepe e uma praçazinha lá na Vila Cajepe. Então, esse é um compromisso nosso, Roberto. Foi com muito trabalho, com muita luta minha e do então deputado Raimundo Pimentel que a gente assegurou o projeto executivo da estrada de Lagoa do Barro, que essa estrada só pode estar sendo hoje prometida, porque existe um projeto, né? Passaram-se muitos e muitos por Lagoa do Barro, prometi a estrada, mas nunca cuidaram de arrumar nem o projeto. E numa articulação minha com o deputado Raimundo Pimentel, a gente conseguiu o projeto executivo da estrada com o ex-governador Eduardo Campos. A licitação deu deserta 3 vezes. Eu dei 19 viagens ao Recife para tratar da licitação. Quero agradecer a dona Lúcia Cabral, que é a esposa do deputado Danilo Cabral, que me ajudou muito na época. Abriu a sala dela, a gente pegou um telefone, ficou ligando para as empresas, até que a gente conseguiu uma empresa que tinha interesse em fazer o projeto. A empresa participou da licitação, ganhou a licitação, veio e executou o projeto. Eduardo tinha o compromisso de conseguir aquela obra para a gente. Infelizmente, as circunstâncias não foi possível, Eduardo, realizar mais essa obra por Araripina, né? E a gente ficou. Muitos já prometeram, a gente sabe que toda campanha, esse é um discurso que aflora muito, que as pessoas partem para cima prometendo, dizendo que vai fazer, e eu peço a Deus todo dia que realmente essas pessoas cumpram com suas promessas e façam e façam aquela estrada, porque o povo já esperou muito, já votou muito em troca dessa estrada. Eu mesmo tenho a consciência limpa, eu tenho a consciência tranquila que eu nunca fiz campanha, nunca pedi voto prometendo obra tal, obra tal. Nunca prometi essa estrada em palanque, sempre disse que ia trabalhar por ela. Mas tem vídeos, Roberto, de pessoas prometendo que tal dia começa, que tal dia as máquinas chegam, que tal dia vai inaugurar. De certa forma, que o povo já votou tanto nessa promessa que o povo não é mais devedor dessa promessa, não. Aí você diz, Vlásio, você acredita que essa estrada vai sair? Eu acredito, porque só depende da vontade política do governador. O projeto inicial de toda a infraestrutura é 8 milhões. Quase 10 milhões de reais. Quase 10 milhões de reais, 9 quilômetros e meio. No passado, o governador querendo fazer sua campanha uma série de pavimentações, mudou a forma do asfalto. Criou aí um asfalto orgânico, que essa estrada ia ficar por pouco mais de 1 milhão de reais. Muitas pessoas diziam, mas é Vilás, esse asfalto orgânico é asfalto de bocha de burro, não sei o que. Eu disse, rapaz, não vamos criticar antes de ver, não. Vamos aguardar, se o governador realmente fizer, vamos agradecer porque foi feito. E se não fizer, vamos cobrar. Se fizer e não ficar bom, vamos pedir que melhore, vamos fazer vídeo, vamos cobrar, vamos pedir que melhore a qualidade. Algumas pessoas que se incomodam em dizer que o projeto foi conseguido por a gente, dizem que não foi, que foi feito um novo projeto. As pessoas acham que o povo é inocente, ninguém viu uma licitação contratando um novo projeto executivo, ninguém viu uma empresa de topografia na área fazendo projeto. Então, o projeto da estrada que tem foi conseguido por Evilásio Mateus e Raimundo Pimentel.
Muito obrigado, Evilásio. Até a próxima.
Por nada, Roberto, eu quero dizer a você que...
Sim, Rômulo Batista está parabenizando você, ele já ligou duas vezes aqui para...
Obrigado, Rômulo, um abraço grande. Quero dizer a você que em breve o senador Fernando Bezerra vai estar entrando, né, em linha com você para dar uma entrevista, e que tanto eu quanto Rosaílto, Brinjel Filho, Raimundo, Leonardo, que é o diretor da Casa de Saúde, né, São José, que é uma unidade de saúde que vem há muito tempo prestando um grande serviço à população de Araripina. As pessoas sabem a importância daquele instrumento de saúde para o município de Araripina. Igual o Hospital Santa Maria tem o seu papel, a Casa de Saúde Santa Maria também tem o seu papel, também tem a sua história na saúde do povo de Araripina. Nós vamos lhe atualizar sobre a audiência sobre a UTI, a audiência sobre o matadouro público, né? Enfim, um bocado de ações está à disposição. E Araripina vai começar a colher os frutos de uma gestão comprometida, equilibrada e muito séria.
Um abraço. Agora, 8:08 em Pernambuco, conversamos com o presidente da Câmara de Vereadores de Araripina, Vilásio Mateus. Agora, intervalo.
Estamos apresentando Araripina Urgente.